capítulo 9, versículo 1. 1 e 2. 9, 1 e 2. E convocando os seus 12 discípulos, deu-lhes virtude e poder sobre todos os demônios e para curarem enfermidades, e enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Capítulo 8, versículo 1. E aconteceu depois disso que andava de cidade em cidade e de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os doze iam com ele. Então, no capítulo 10, nós vemos o Senhor comissionando esses 70. No capítulo 9, os 12 para anunciar, pregar o reino de Deus, curar os enfermos. E no capítulo 8, nós estamos vendo o próprio Senhor anunciar o evangelho do reino de Deus. Os irmãos viram semana passada, creio, que existiam essas muitas mulheres que o serviam com suas fazendas. Então, no 10, os 70, no 9, os 12, e no 8, o Senhor. E agora, então, ele vai começar no versículo 4. Versículo 4, 8, 4. E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele gente de todas as cidades, disse por parábolas. Então, agora o Senhor vai falar a multidão. Ele fala por parábolas. E aos discípulos, uma coisa mais próxima, mais remanescente, de Israel, ele vai falar, ele vai ensinar, no versículo 10, quando fala, e ele disse, a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, por parábolas, para que, vendo, não vejam, e ouvindo, não entendam. Então, e essa parábola, né, a semente, essa é a coisa, a parábola, a semente é a palavra de Deus, que ele vai falar sobre a parábola do semeador. Então, o Senhor Jesus, falando agora, ele, a multidão por parábolas. E aos mais próximos, ele explicava essas parábolas.
Isso que é solene, quando nós ouvimos a palavra de Deus, quer sejamos incrédulos, quer sejamos crentes professos. Aqui em Mateus, na mesma parábola, ele fala assim, e acercando-se dele os discípulos, disseram-lhe, por que eles falam por parábolas? E ele respondendo, disse, que a vós é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas a eles não lhes é dado. Porque aquele que tem se dará, terá em abundância. Mas aquele que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque eles vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem compreendem. E neles se cumpre a profecia de Isaías, que diz, ouvindo ouvireis, mas não compreendereis, e vendo vereis, mas não percebereis. Porque o coração desse povo está endurecido, e ouviram de mau grado com os seus ouvidos, e fecharam os seus olhos, para que não vejam com os olhos, e ouçam com os ouvidos, compreendam com o coração e se convertam, e eu os curo. Mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Porque em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vós vedes, e não ouviram. E ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Então nós vemos que eles tinham aqui o privilégio de ver a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, vindo esse mundo pregando para eles, falando diretamente para eles, estando ali no meio deles. E ai daqueles realmente que desprezam a palavra de Deus, porque nós podemos ouvir, nós podemos seguir costumes, nós podemos seguir nossos amigos, nós podemos seguir uma filosofia ou qualquer outra coisa. Mas a palavra de Deus, como nós bem sabemos, foi escrita no decorrer de 1560 anos, aproximadamente. Vários escritores participaram do que é a Bíblia hoje, desde o mais simples até reis. E nós vemos que durante todo esse período, essa palavra se confirma mirando e tendo como objetivo aquele que agora aqui falava com eles, ou seja, a pessoa do Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus, digno, né, de toda aceitação. E nós vemos que, como ele fala aqui, cada tipo de solo dessa parábola nos fala de um tipo de pessoa. E três coisas principais são aquelas que vão ou combatem contra a palavra de Deus: o diabo, nossa carne e o mundo. E nós vemos que ainda hoje a palavra de Deus é pregada, é falada, mas como nós podemos ver, poucos aceitam. Basta a gente olhar aqui no salão, quantos estão reunidos ao nome do Senhor, somente ao nome do Senhor aqui no meio. Não dá para encher as cadeiras nesse salão. Então nós vemos que existe uma força do mal contrária que briga desde o início da história do homem contra a palavra de Deus. Contra o homem aceitar a palavra de Deus. Nós vemos que desde o Éden, quando Deus fala para Adão, ele podia comer de todo fruto naquele jardim, menos do cargo do conhecimento do bem e do mal. E ele desobedeceu. Então nós vemos que o homem sempre tenta ir contrário ao que Deus diz. Ele quer as coisas que Deus pode dar, mas não quer saber de Deus. E aqui, da mesma forma, a palavra está sendo pregada, está sendo dada, ainda livremente, a todos. Que tipo de terreno nós vamos querer ser? Nós vamos querer ser aquele que a semente cai no caminho, vem as aves e come? Nós vamos querer ser aqueles com coração duro, como uma pedra? Ou nós vamos querer ser aquele que nasce entre os espinhos? Então, durante a vida do homem, ele tem a oportunidade de ouvir a palavra de Deus, se reconhecer pecador e assim aceitar a necessidade de salvação. E isso é mais importante do que qualquer outra coisa, é mais importante que nossa família, é mais importante o meu trabalho, é mais importante da minha escola, ou deve de ser, né? Ou deveria ser. Porque isso fala diretamente da condição eterna da alma de cada ser humano. Aonde vamos passar a eternidade está sendo descrito aqui. Então é uma condição realmente solene, muito séria, ouvirmos a palavra de Deus e darmos crédito a ela.
Essa palavra do Senhor, é a primeira das sete parábolas que tem em Mateus 13, que é o único livro que traz as sete parábolas em sequência, é o livro de Mateus. Mas lá é uma coisa interessante de ver, vamos ver no capítulo anterior, de Mateus 12, no finalzinho do capítulo, em que está com a multidão e vem as pessoas e falam: sua mãe, seus irmãos estão lá fora, querem falar com você. Querem falar? Versículo 48. Porém, ele respondendo, disse ao que falava: quem é minha mãe? Quem são os meus irmãos? Estendendo a sua mão para os seus discípulos, disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Que qualquer que fizer a vontade de meu Pai, que está nos céus, esse é meu irmão, irmã e mãe. Aqui então ele rompe com a nação de Israel e passa a falar em parábolas à multidão que se achega a ele. Quando os seus discípulos interrogam: por que falar em parábolas para essa multidão? E esse trecho, esse versículo 10 do nosso capítulo de Lucas 8, fala: a vós vos é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros, esses outros, é Israel. E o irmão Kelly, no seu comentário, ele fala uma coisa interessante: o Senhor falando em parábolas para a multidão era como uma nuvem no deserto para Israel. A nuvem no deserto, para eles, era luz, mas para os outros era trevas. Quando eles estavam, eles andavam na direção do Mar Vermelho, para atravessar o Mar Vermelho, os egípcios, os inimigos, né, os egípcios estavam indo atrás dele. O faraó se arrepende de ter deixado ele sair e manda seu exército atrás, e fica uma nuvem entre Israel e os egípcios. E fala, descreve lá em Êxodo que a nuvem era luz para os egípcios e trevas para os egípcios. Aliás, luz para os israelitas e trevas para os egípcios. E assim também, agora, ele falando em parábolas, ele trazia luz para a multidão que estava ouvindo, mas para aqueles que não queriam ouvir, ele fala que Israel era trevas. E isso deve ter chocado bastante os israelitas, porque ele passa a falar: eis que o semeador saiu a semear. Ele não queria um semeador. Israel queria um homem, um Messias que viesse vencer e libertá-los e reinar sobre eles. E eis que sai o semeador semeando. Isso não tem nada a ver com o Messias. Mas era assim que ia ser agora. E o seu pai começa a explicar por parábolas aqueles que estavam, aquela multidão que o seguia, para trazer luz para eles. E eles estavam ouvindo. E onde estavam os sacerdotes, os escribas, os príncipes, os poderosos de Israel, os fariseus que se gloriavam de ter a palavra? Tentando pegar ele em alguma palavra. Tentando instigar ele a falar alguma coisa e que pudesse acusar. Por isso, então, passa a falar em parábolas. E o fato de ele proferir essa palavra, parábola, dizendo: eis que o semeador saiu a semear, ele explica ela. Eu acho que é a única parábola que ele explica nas Escrituras. A gente vê o Senhor explicando: isso é tal coisa, isso é tal coisa, isso é tal coisa. Ele estava explicando para ele. E os discípulos tiveram, então, o privilégio de ouvir a interpretação mastigada, né, pelo próprio autor da parábola. E eles puderam entender essa parábola, porque ele estava dando luz para eles. Porém, aqueles que não queriam seguir, era trevas. Era semente caindo pelo caminho, e a água pulou.
A parábola tem um sentido figurativo, né? Por trás dessas, do que o senhor estava dizendo, tem uma figura, como ele mesmo conta para os discípulos, né? A semente, a palavra e assim por diante. E muitas parábolas, elas ficavam sem ser entendidas, se não fosse explicada por aquele que estava narrando. Mas algumas eram tão diretas que eles entendiam que o Senhor Jesus estava falando a respeito deles. Quando ele fala da parábola do pai que plantou uma vinha e arrendou aos lavradores, no final da história, se a gente for ver, não precisa abrir, Mateus 21, capítulo, versículo 45, e os príncipes dos sacerdotes e dos fariseus, ouvindo estas palavras, entenderam que falava deles. Quer dizer, era tão lícita, tão clara a parábola, tinha tudo figuras, mas eles podiam entender essas figuras, porque eles falam assim: o senhor está falando a respeito de nós, por acaso? E era a respeito dele, né, que estava falando. E eles entenderam. Existiam as parábolas, podemos dizer, fáceis, que eram claras, eram diretas, e outras parábolas que precisavam de explicação, aqui como o Senhor Jesus dá. Mas todas elas com sentido figurado. Se nós formos lá no Velho Testamento, tem uma parábola interessante, que é quando Davi, ele peca com Bate-seba, e vem o profeta Natã e fala para Davi: e tinha um homem que tinha uma única ovelhinha, e tinha um outro homem que tinha um monte de ovelhas. E veio esse homem que tinha um monte de ovelhas e pegou essa ovelhinha e tomou para si. E estava falando para Davi, com respeito a Davi, né? E Davi não tinha entendido, até que o profeta fala para ele: o homem que fez isso foi você mesmo. Era uma história com figuras que teve que ter explicação, teve que falar para Davi, senão ele não ia entender do que se tratava. E muitas das parábolas, então, o Senhor Jesus explica aos apóstolos, aos discípulos, e na sua rejeição, né, como foi dito, o irmão disse, porque ele havia sido rejeitado e o povo não estava moralmente preparado para receber aquelas palavras. Eles não poderiam entender aquelas palavras, como foi lido em Isaías também.
O versículo em Efésios, capítulo 6, versículo 11. Vestidos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Nosso capítulo 20, a gente está vendo algumas situações onde a semente ela caiu sobre o caminho e veio as aves do céu levar. Nós vemos ela cair sobre a pedra. Nós vemos também caindo sobre o espinho. E todos eles, se a gente for lá no versículo 12 do nosso capítulo, fala: e vem o diabo e tira-lhe do coração a palavra. Esse é o primeiro ponto. No versículo 13 fala: no final do versículo 13, no tempo da tentação, se desviam. No versículo 14 fala: nos cuidados e riquezas e deleites da vida, não dão frutos com perfeição. O primeiro versículo que a gente leu lá em Efésios, ele fala: astutas ciladas do diabo. tem um irmão que usa essas palavras como estratagemas ou estratégia. E nós sabemos que o diabo, ele é um excelente estrategista, né? Ele tem, desde o início, queda da criação, ele conhece o homem e ele é muito mais forte que cada um de nós. Ele sabe exatamente o que cada um de nós, onde é o nosso ponto fraco. E pensando aqui principalmente nos irmãos mais jovens, né? O diabo, ele tem uma, na verdade, ele tem uma estratégia, como a gente está vendo aqui na parábola, ele tem uma estratégia definida para cada jovem aqui. Para cada jovem já tem um caminho traçado, é uma estratégia que ele já planejou, para que você não siga o que o senhor quer. E isso é um alerta que nós sabemos que nós não temos força em nós mesmos para conseguir resistir a essas ciladas, a essa estratégia. O estrategista, ele é aquele que ele tem que planejar alguma coisa, imaginando que no futuro isso pode acontecer. Então não é uma certeza. Deus sabe o final das coisas. Deus não é estrategista. Deus conhece tudo. Mas o diabo, sim, ele é estrategista. Ele tem um planejamento para cada um de nós. Principalmente os jovens, existe esse planejamento. E a resposta nossa, ou seja, para fugir dessas ciladas aqui, está lá em 1 João capítulo 2, versículo 14. Eu vos escrevi, pais, para que já conhecesses aquele que desde o princípio, que é desde o princípio. Eu vos escrevi, meus filhos, porque sois fortes e a palavra de Deus está em vós, e já vencestes o maligno. Então, isso é um conforto para todos, não só para os jovens, mas para nós também. Sabemos que, apesar de todas essas estratégias, todo esse trabalho que o diabo tem nos fazer desviar dos caminhos do Senhor, nós já vencemos, mas nele. Então, olhando para Cristo, buscando seguir o que o Senhor nos ensina, e esse é um conforto muito grande para nós. Apesar de alguns irmãos falarem que essas parábolas, né, eles falam de incrédulos, né, que caíram, não creram na palavra, mas ele também, de certa forma, se aplica a nós. Uma questão de responsabilidade de andar aqui nesse mundo. Então, possa ter essa tranquilidade de saber que nós temos tudo no Senhor. Ele nos guarda e nos mantém firme.
Uma coisa que me chamou a atenção nesse capítulo é o final do versículo 9. Não entendendo os discípulos aquilo que o Senhor falava, eles perguntaram: que parábola é esta? No versículo 11, o Senhor fala assim: esta é, pois, a parábola. E explica a parábola. Muitas vezes, quando estamos lendo a palavra de Deus, em nossa vida diária, nós não entendemos muitas coisas. Mas isso nos ensina que nós temos alguém a quem perguntar. Aquele que sabe todas as coisas e nos explica a sua palavra. É uma repreensão para mim mesmo, porque quantas vezes eu não entendi muitas coisas que eu estava lendo e não acabei perguntando ao Senhor aquilo que significava. Porque, como no versículo 10 nos é falado, não é pela muita inteligência, não é pela nossa capacidade intelectual, assim pré-requisitos para conhecer a vontade do Senhor, mas apesar de tudo, a vós vos é dado.